ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou a Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise, psicóloga intercultural, a falar sobre inverno, festas de fim de ano e seus efeitos na saúde emocional de quem migra. O programa Olhar de Lá e de Cá integra o programa da Associação UAI com o apoio da AIMA, no âmbito do programa de apoio ao associativismo imigrante. Bom, Lívia, Natal, Réveillon e impacto emocional de viver fora. Existe alguma relação entre Natal e Ano Novo e o luto migratório?
Existe, né? Total relação. O migrante ele lida com vários lutos no processo de imigração, que são lutos simbólicos, né? Apesar de não ser um luto por morte, é um luto que é muito sentido, né? Você perde o contato de como as coisas eram antes de você mudar, né, para a terra que você escolheu viver. Então, os relacionamentos mudam, a forma como você se relaciona. Geralmente tem uma mudança, não é? Profissional, né? Muito frequentemente. Então, tudo isso faz com que você sinta falta de como a vida era e de quem você era também. É um luto não só pela perda desses contatos, como eram, mas assim, é um luto por quem você era naquele momento.
É uma versão sua que morre.
Isso.
Literalmente.
E é importante, não é? É elaborar, processar esse luto, mas saber que é um luto que você vai sempre estar lidando ao longo desse processo. Uhum. Não é um luto que você vai resolver e ficar bem, né? Então, ele é cheio de altos e baixos, né? É processual, realmente. E aí, o Natal e o Ano Novo, ele interage com esse momento, né? Porque faz com que você sinta mais saudade. O Natal, você está acostumado a estar com a sua família extensa, né? Então, por mais que você migre até com a sua família constituída, né, você sente falta, né, de algumas pessoas.
Os irmãos, os tios, os primos, os avós.
Isso, e alguns amigos também.
Exatamente.
Né? Então, assim, é muito comum sentir essa falta nesse momento.
Uhum. E como que a saudade, a pressão para estar feliz, porque existe essa pressão, né? E as redes sociais afetam os migrantes no fim do ano.
Então, o que é que a gente percebe nas redes sociais? O que é comum? É uma comparação, né?
Porque tá todo mundo feliz ali, tá todo mundo vivendo o momento ideal.
Exatamente. Você tocou num ponto importante, que esse ideal, né? Existe a idealização da vida do outro, né? Então parece que tá todo mundo feliz, pleno, menos você.
Ninguém tem problema.
Ninguém tem problema, né? O que se mostra nas redes é isso. Então, assim, isso já foi até estudado, né? Porque é que o contato com as redes sociais, por vezes, provoca tanta ansiedade e até depressão.
Exato.
Né? Por causa dessa ideia falsa, né, de que a vida é perfeita. Né? E aí, por mais que a gente saiba disso, é capturado, né, por essa ideia, sem perceber. Inconscientemente, a gente, né, se prende a isso. E termina também no outro movimento, que é o de comparação. Então, você está comparando a sua vida com a vida do outro. Né? E aí, para o migrante, o que é que existe? Uma cobrança por postar a foto feliz. Né? Afinal, você está passando Natal e o Ano Novo na Europa. Né?
E você tem que justificar que a sua escolha estava certa.
Isso.
Você tomou a decisão certa.
E aí, o certo, né, é associado à felicidade. Né? Então, assim, para as pessoas não cabe, né, espaço para a tristeza. É muito difícil para quem não passa pela experiência migratória na flor da pele, né, entender, né, o que o migrante vive.
Exatamente. Além disso tudo, para nós brasileiros, a gente ainda lida com a diferença da estação, né? Então, já é um contraste, verão brasileiro e inverno português. Como lidar com isso nessa época?
Eu acho que é importante lembrar que é um momento próprio de cada lugar. Quando a gente está aqui em agosto, a gente também está no verão europeu, que é super alto astral, né? E as pessoas estão trabalhando no Brasil, as crianças estão na escola, né? Geralmente aqui a gente é um mês que está de férias. Então tudo tem seu tempo. Não é que lá eles têm essa alegria, esse verão, e a gente não tem. A gente tem, só que a gente tem num outro momento, né? E é importante lembrar disso. E que o inverno também tem a sua graça, tem o seu charme. Principalmente nessa época de Natal, né? Afinal, o Papai Noel, não é?
É
do Polo Norte. Então, assim, o Natal que a gente vive, né? Que todo mundo, eu acho, pelo menos na infância, infância, adolescência, assistindo os filmes, né? Tem esse cenário do frio, da neve. E isso também é muito gostoso, né? E aí as luzes de Natal que iluminam, a lareira acesa, né? O chocolate quente, pode fazer o marshmallow. Então, assim, olhar também para o que tem de bom no frio, né? É, para o brasileiro, é muito comum associar chuva e frio a não sair de casa, né? É um sentimento de tristeza. Aqui não, porque se a gente...
A vida tem que continuar com chuva ou sem chuva.
Se a gente para de viver, não é? Principalmente aqui em Braga, porque tá chovendo,
você
né?
Você não vive.
Você não vive, né? Então, assim, encontrar esse charme também, né? É, no inverno.
E aprender, né?
É, e aí, no relato de imigrantes, é muito comum a sensação de que o Natal aqui é mágico. Né? Tem as feirinhas de Natal, né? Essa cultura do Natal com frio. Então,
mas
isso...
é porque, justamente por isso, é porque tá, essa imagem, ela tá mais próxima do Natal que a gente vê nos filmes.
Né? Isso. E isso reativa na gente também essa memória afetiva, que é positiva. Né? Então, poder viver esse Natal também é muito especial.
Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise, psicóloga intercultural. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Além das nossas mídias sociais, Associação UAI, Olhar Brasileiro e Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Eu salveria dois para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tenho seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Laranjeira, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Doce que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje.
Música. e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você. Boas e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você.
Oh, coração. Fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens. E navegar o mar da tranquilidade. Toquem o meu coração. Façam a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio. No submundo, repouso o repúdio. E deve despertar. Nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Canções de amor, ao que vai vingar. We'll be right back.
meu amor, me avise quando for a hora. Não ligue pra essas caras tristes, não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando. Quer chegar? O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Bete balanço, meu amor. Me avise quando.
O vento canta. uma canção, dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não, mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre, se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos, que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway, silenciosa highway. Central, por isso não me acuse de ser irracional. Escute, garota, façamos um trato, você desliga o telefone. Se eu ficar muito abstrato, eu posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado. Mas eu não sou ator, eu não tô à toa do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto de não usar a highway pra causar impacto. 110, 120, 160, só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca, em vez de um beijo, um chiclete de menta e a sombra do sorriso que eu deixei numa das curvas da highway.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. O olhar de lá e de cá é um programa que integra o projeto da Associação UAI em parceria com a AIMA, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante. Hoje conversamos sobre inverno, festas de fim de ano e seus efeitos na saúde emocional de quem migra, com a psicóloga intercultural Lívia Grise. Bom, Lívia, agora vamos falar das estratégias e autoconhecimento. Quais as estratégias ajudam os imigrantes a lidarem melhor com esse período?
Então, é importante buscar se expor à luz natural, tanto como uma caminhada no início da manhã, ou se você trabalha num local que tem janela, deixar a cortina aberta, ficar próximo à janela. Então, buscar, né, da maneira que for possível, estar se expondo a essa luz.
Ou seja, buscar o sol quando possível.
Buscar o sol quando possível. Até um banho de sol, não é, na varanda ou andando na rua. É interessante, né? O outro ponto é se movimentar. Então, fazer exercício físico, né, é extremamente importante, porque vai atuar, né, de forma contrária, assim, no sentido de trazer os hormônios e os neurotransmissores que proporcionam prazer, que o inverno já reduz isso um pouco por conta da falta de luz, uhum. né? Então, se você não faz um exercício ou pratica um esporte, pode fazer um momentozinho em casa até de alongamento, mas que é importante que você se mexa.
Se movimente.
Se movimente. Pronto. Até com as tarefas, né, domésticas, que a gente aqui é habituada a fazer, é uma oportunidade também de estar colocando o corpo para se movimentar. Uhum. Outro ponto é ter uma rotina diária. Né? Isso ajuda a regular o ciclo circadiano, né? O nosso relógio biológico. Então, ter horários, não é, para acordar, para fazer uma pausa, tomar um lanche, um café, um chá, né? Que inclusive ajudam a aquecer, né? Uhum. E um horário para dormir, né? É importante também um hábito que eu lembrei agora, de higiene do sono, que é evitar telas, pelo menos uma hora antes de dormir, é importante. Tudo que ajudar a regular o sono, a energia, né? E o bem-estar, é extremamente importante. E um ponto que é crucial é se relacionar. Né? Então, nós somos seres de relacionamento, de contato social. Uhum. Não tem como a gente viver
fugir
bem
disso,
sem isso. Né? Então, procurar esses contatos, seja com as pessoas que ficaram no Brasil, né? Como com as pessoas que estão aqui, em especial. Né? Então, se você tem um amigo, né, ou uma pessoa ali, né, que você trabalha, buscar, marcar. Né?
Marca um café?
Marca um café. Uhum. Exato. Aproveitar esses momentos, até as atividades que a própria cidade de Braga propõe. Né? Tem tantos eventos de teatro, de música, uhum. as feirinhas de Natal. Né? Então, marcar passeio, se movimentar e estar em contato com as pessoas.
Uhum. E aqui a gente é privilegiado, né? Que é tudo tão pertinho. Uhum. A gente está aqui em Braga, claro. Mas tem os conselhos vizinhos aqui, que as decorações também estão maravilhosas, né? Uhum. Tem oportunidades de ver outras dinâmicas, né? Outras feirinhas de Natal. Então, e tudo muito pertinho.
Sim.
Então, tem muita oportunidade e possibilidade de passeios aqui também.
Isso. E principalmente se for em boa companhia, né?
Exatamente.
E contato com as pessoas.
Exatamente. E como que o inverno e o fim de ano... podem favorecer o autoconhecimento?
Então, o inverno, ele traz um convite à introspecção, né? Então, naturalmente, você vai ter um movimento maior de estar refletindo sobre a sua vida, né? E o fim do ano também. Então, eu acho que esse encontro de inverno e fim de ano, ele é muito potente, né? Pode ser um terreno fértil para que você possa pensar naquilo da sua vida que tem funcionado, que tem dado certo e que você quer manter, e naquilo também que está precisando de cuidado. E aí, é muito comum que no final do ano e também em janeiro, as pessoas procurem muito a psicoterapia, né? E o serviço de aconselhamento psicológico. Então, há um aumento. Por quê? Porque entra em contato com os vazios, né? Com as questões emocionais que precisam de cuidado. E as pessoas colocam no planner, né? Os planos e vão atrás, né? Vão em busca dessa atividade, que isso é muito importante.
E é importante também, eu acho, que a pessoa, por exemplo, é comum também no fim do ano a gente começar a listar nossos planos mesmo para o próximo ano.
Uhum.
Mas nessa lista, ter o cuidado de colocar desejos e sonhos alcançáveis, né?
Uhum.
Que sejam possíveis, porque isso vai te ajudar até o atravessar do próximo ano. Porque eu acho que isso é muito forte também, muitas vezes... A pessoa até na esperança, naquela expectativa de fim de ano e que agora acabou, que é tudo que deu errado, agora ficou aqui e vem um ano novo, vida nova, acaba prospectando também coisas que são irreais.
Uhum.
Então, essa percepção do que é real e irreal também é importante considerar nesse momento, né?
Verdade, né? É algo a se pensar e também, assim, um movimento que eu pensei agora de você também poder agradecer, né, pelo percurso até aqui,
uhum.
né? Então, ver aquilo que deu certo, né? E eu acho importante até como um ritual, né? De repente, se quiser brincar com isso, escrever uma carta de agradecimento para o Papai Noel e uma carta de esperança para o Pai Natal, né?
Exato.
Com desejos possíveis, como você uhum. falou, né? É importante lembrar que a vida continua, porque às vezes vem a sensação, eita, chegou dezembro e eu não fiz tudo o que planejei da lista
aí
do ano passado.
Aí começa a lidar com frustrações.
Com frustrações, com tristeza.
Só
com culpa.
A vida continua.
A vida continua, né? O mês vai virar e você pode dar continuidade àquilo que não alcançou, mas que quer alcançar, né? Então, é sempre uma oportunidade de continuar sendo.
Exatamente. Bom, Lívia, nosso programa está chegando, quarto bloco, a gente chegando agora ao final, ainda temos o nosso bloco musical. Mas antes disso, que mensagem você deixa, então, para quem está a viver esse período com dificuldade?
Eu acho que é lembrar que você não está sozinho nesse processo, né? Tem outras pessoas que também compartilham dessa experiência, né? O frio, ele mexe com o corpo, realmente, né? O Natal e o fim de ano, né? Mexem com a alma, digamos assim. E a migração mexe com a vida inteira.
Exatamente.
Né? Então, assim, é realmente muita coisa para dar conta, né? Então, acho que se acolher, né? Acolher esses momentos em que você se sente um pouco mais triste, né? A sua falta, né? O que você sente saudade, né? Ter mais autocompaixão também, né? Como a gente falou. Lembrando de tudo que você conquistou até aqui, porque se você migrou, você teve que, no mínimo, ter coragem. Né?
Já foi vitorioso. Né?
Isso. Então, assim, é um movimento que demanda muito, né?
Uhum.
Muitas pessoas admiram, né, a migração, uhum, por conta disso. Eu até tenho experiência pessoal, que eu tenho uma avó que ela é um exemplo pra mim de muitas coisas, né? Sempre foi uma mulher muito forte, fez medicina. Na época, ela usava calça jeans, quando as mulheres não usavam ainda. E eu nunca tinha escutado isso dela, mas quando eu estava aqui, já em Portugal, falei com ela numa videochamada, ela fez: mas Lili, você foi tão corajosa, né? E ela teve um namorado, depois que ficou viúva, que ele morava nos Estados Unidos.
Uhum.
E ela disse: eu nunca tive coragem de mudar para lá.
Olha, que lindo,
né? E você teve.
Uhum.
Então, assim, para mim, escutar isso da minha avó, né? Ter, uhum, essa fala dela, que vai estar sempre presente comigo, foi um presente muito especial, assim, realmente não... Eu não sei dimensionar o valor disso, sabe? Muito importante.
Com certeza, com certeza.
Né? E eu não esperava, né? De repente, ter esse olhar de uma mulher que eu sempre admirei tanto pela coragem, né? Olhar pra mim, a netinha dela, e falar isso, né?
Uhum.
E eu ver que ela me admira por isso.
Isso é muito bom, né?
Uhum.
Bom, que mensagem linda. Lívia, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez, né? Aqui no Olhar de Lá e de Cá. Obrigada pela sua participação.
Obrigada a você, Alessandra. Um Feliz Natal, um bom ano novo a todos.
Exatamente. Neste fim de ano, deixo aqui então um abraço cheio de gratidão a cada pessoa que caminhou comigo no Olhar de Lá e de Cá. Foram semanas de histórias, desafios, descobertas e pontes construídas entre quem partiu, quem ficou e quem continua reinventando sua vida entre dois países. Neste Natal, desejo que você encontre um momento de pausa, mesmo que breve, para respirar fundo, olhar para tudo o que superou e reconhecer a sua força. Para nós imigrantes, não é só Natal. É saudade, é recomeço, é fé no que ainda está por vir. Que 2026 chegue leve, com mais portas abertas, mais encontros, mais coragem para seguir e mais amor para compartilhar. Que cada um de nós continue construindo, com pequenas ações diárias, uma comunidade mais unida, mais consciente e mais humana. Aqui, acolá e onde o coração estiver. Obrigada por me acompanhar, por fazer parte dessa jornada e por permitir que este programa seja ponte, voz e companhia. Eu sou Alexandra Gomide e desejo um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de esperança, paz e propósito a todos vocês. Beijo!
Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros.
eu deixo e recebo um tanto e passar os olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, daiara, dara, um daia, um bem, um bem. Pai, avó, pó, vira, um pai, um bem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, pai, um bem, batundai, um bem, um bem. Tupira, pó, um bira, um pai, um bem, pai, ó, tupimba, um pai, um bem, pó, um bira, um pai, um bem. Oi!
Fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E eu vira de galo, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz. Coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com.
Vamos entrar pra história, pessoal.
E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique
que aqui entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do grano que diz, só existe no gibi, quem quiser que fique aqui e trapa a história com vocês.
É trapa a história, samba grande.
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendiz de carteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que um negócio ele ia começar. De Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas o noticiário, que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Paulo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Logo, logo, os malucos da cidade souberam da novidade. Tem bagulho, boy! E João de Santo Cristo ficou em que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, perguntava asa norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter.
O tempo passa em dia. dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa, te espera uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, eu não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe uma avante a ser 22, Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a rocô e fez todo mundo dançar. Desviginava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa e a saudade começou a apertar. Chester 22, os cinco tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz.